começar a falar sobre as 10 pragas do Egito. Aqueles juízos de Deus sobre o faraó e o seu povo. Isto começa no capítulo 7 e vai até o capítulo 11, 12 de Êxodo. Nós vamos fazer isso em 3 partes. Hoje nós vamos ver um prefácio disso, uma introdução às 10 pragas propriamente ditas. No próximo domingo, quando eu estiver aqui, nós vamos olhar as 9 primeiras pragas e depois então nós vamos falar da 10ª e última praga, como todos nós sabemos, a morte lá dos primogênitos no Egito. Então eu quero, por favor, você abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 6, do verso 28, até o capítulo 7, verso 13. Êxodo 28, até o capítulo 7, 13. Diz assim a palavra de Deus. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir de sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Faraó: Toma a tua vara e lança diante do Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um, a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as varas deles. Todavia o coração do faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então nós vamos começar por aqui. É uma introdução às 10 pragas do Egito, ao juízo de Deus sobre aquele povo, o que provocou a saída de Israel do meio dos egípcios. Há uma grande preocupação aqui no coração de Moisés, como você deve ter percebido. Uma pergunta se repete. Qual é essa pergunta? Versículos 28 a 30 nos dizem que a preocupação e a indagação de Moisés é a seguinte: Como, pois, me ouvirá o faraó? Diz assim: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Essa é a grande preocupação de Moisés. Desde o capítulo 5, como nós vimos, os eventos acontecidos naquele capítulo, o desdém do Faraó a respeito de Yahvé, o endurecimento do trabalho, mostraram que Faraó tem poder, que Faraó é perverso. Continua aquela dinastia de perversidades contra o povo de Deus. E todos esses fatos realmente podiam até provocar a incredulidade de Moisés. Observe algumas coisas aí, para você apenas refrescar a sua memória sobre o que já aconteceu no Egito, até que Moisés tenha essa preocupação em seu coração. Como é que o Faraó vai me ouvir? Lá no capítulo 5, no verso 2, nós lemos o seguinte: o primeiro encontro de Moisés, Arão, com o Faraó, resultou na seguinte frase do Faraó: respondeu o Faraó, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. É isso que mostra como o Faraó está resoluto em realmente não ouvir a ordem do Senhor. Isso está guardado no coração de Moisés. No mesmo capítulo 6, verso 12, está escrito assim: Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. E agora, ainda há um fato aqui que agrava. Já por conta do que aconteceu no capítulo 5, todo o levante de Faraó contra o povo de Deus, o povo está incrédulo. A segunda conversa que Moisés teve com o povo não lhe deu ouvidos, e ele raciocina diante do Senhor: bem, se o próprio povo não está me ouvindo mais, como é que o Senhor espera que Faraó me ouça? E essa é uma grande preocupação de Moisés. Como, pois, o Faraó vai me ouvir? E olha aqui o que aconteceu, só para deixar bem sistematizado e você entender que essa é uma preocupação justificável para Moisés. Primeiro, o Faraó mostrou seu poder, sobrecarregando o povo com trabalhos forçados, isso em reação à primeira conversa que ele teve. A segunda coisa que aconteceu, o povo começou a se queixar de Moisés, de Arão e do próprio Deus. A terceira coisa, Deus, pelo menos no ponto de vista de Moisés, não estava se importando com o que estava acontecendo. Ele ora ao Senhor e fala: Senhor, desde que o Senhor me enviou para cá, desde que eu anunciei que o Senhor quer tirar o povo daqui, as coisas só pioraram. E, na verdade, o Senhor não tem feito nada para mudar a situação. E a quarta coisa, o povo já não ouvia Moisés. Então você imagine, um homem comissionado a liderar um povo, a ser o representante de Deus diante de uma nação inimiga, que não consegue convencer o próprio povo, tem razão de temer o fato de que o líder da nação inimiga também não irá lhe ouvir. E então ele repete a pergunta algumas vezes diante de Deus: como me ouvirá o Faraó? Nessa situação de Moisés, muito de nós já teria desistido da missão. Agora, o problema aqui, e eu devo fazê-los relembrar isso, não está em Deus. O problema aqui é não compreender a missão. É não compreender qual é realmente o propósito de Deus naquilo tudo, na missão que ele confiou a Moisés. Havia uma discrepância entre o que Moisés achava que deveria acontecer e aquilo que Deus tinha planejado para acontecer. E como Moisés não conseguia lembrar-se do plano de Deus, ele começou a sofrer de incredulidade, porque a sua preocupação agora não era mais se Deus realmente poderia fazer o que prometeu, mas a preocupação dele era: será que eu sou capaz de convencer o faraó a fazer o povo sair do Egito? O foco de Moisés mudou de Deus o Redentor para faraó, alguém que precisava ser convencido para libertar o povo. Veja como é que a gente pode ver essa diferença do que é aquilo que Moisés pensa que é seu plano para aquilo que é, de fato, o plano de Deus. Veja só, para Moisés, o propósito era fazer faraó ouvir. Ele acha que a missão dele é fazer o faraó ouvir. Por isso que ele está preocupado. Como o faraó me ouvirá? E ele não tem esperança, de fato, por tudo que já aconteceu, que o faraó o ouça. Mas para Deus, o objetivo era justamente o contrário. O objetivo de Deus nessa missão era fazer o faraó não ouvir. Aqui nós encontramos vários textos na palavra em Êxodo, nos capítulos anteriores, onde Deus garante justamente isso. Olha, o faraó não vai ouvir, eu não vou deixar ele ouvir, ele vai ter o coração endurecido. Isso está muito claro em toda a missão que foi entregue a Moisés. Moisés, no entanto, está enganado. Ele acha, só vai dar certo se o faraó ouvir. Para Deus, vai dar certo, porque justamente o faraó não ouvirá. A segunda coisa, para Moisés, o único propósito de Deus era libertar Israel. Moisés estava focado em uma coisa só: como eu vou tirar o povo daqui? Eu preciso que o faraó deixe. É por isso que ele está tão preocupado com que o faraó ouça. Mas para Deus, além de libertar o povo do Egito, há um outro propósito: julgar a própria nação do Egito. E é justamente por isso que o faraó não vai ouvir, porque o faraó e a sua nação estão debaixo do juízo de Deus. E a terceira coisa, para Moisés, a libertação só seria possível se o faraó ouvisse. Mas para Deus, a libertação aconteceria, apesar do faraó ouvir ou não. Por que eu estou falando isso? Por que é importante nós olharmos isso aqui na Bíblia? Porque, meus irmãos, a nossa missão pode ser completamente comprometida se ela não estiver ajustada à missão que Deus nos deu. Nós temos, às vezes, um grande problema e desanimamos diante daquilo que nos é confiado, porque nós entendemos uma coisa a respeito da nossa missão, que de fato não é a missão que nos foi dada. Em linhas muito gerais, por exemplo, no que diz a missão da igreja para anunciar o evangelho, como nós já vimos aqui no domingo de manhã, nós às vezes entendemos que a nossa missão é fazer as pessoas ouvir. A nossa grande preocupação é como ouvirão. Como é que eu vou convencê-los? Como é que num mundo pós-moderno, moderno, e ultimamente eu li pós-tudo, porque eu pós-tudo agora, como é que pessoas assim tão ocupadas me ouvirão? Como é que eu vou convencer essas pessoas? E quando nós olhamos a situação, as justificativas que nós alistamos para dizer que elas não vão me ouvir, porque nem a própria igreja está mais ouvindo, nós arrefecemos e começamos a cair em incredulidade a respeito de que a missão pode ser cumprida realmente com sucesso. E esse é um entendimento completamente errado da missão da igreja, porque a missão da igreja não é fazer as pessoas ouvirem, não é convencer as pessoas de qualquer coisa. A missão da igreja é a mesma de Moisés. A missão que Moisés recebeu foi: vá e diga. Vá e faça o que eu mandei. O resto não está na sua alçada. A sua missão é simplesmente ir e dizer. E é basicamente isso, esta a nossa missão. A missão da igreja não é convencer pessoas. A missão da igreja é ir e dizer para elas o que Deus mandou ser dito. Que a salvação somente em Jesus. Convém lembrar que a libertação do povo de Deus, olha que coisa maravilhosa, eu até anotei aqui para não esquecer, eu quero que você guarde isso em seu coração. A preocupação de Moisés é que o faraó não vai ouvir. E na cabeça de Moisés, se o faraó não ouvir, o povo não será libertado. Não é isso? Agora lembre-se da história e você vai entender o que eu vou dizer com essa frase. Convém lembrar que a libertação do povo se deu porque Deus ouviu e não porque o faraó não ouviu. O capítulo 3 e o capítulo 4 revelam um Deus que ouve o gemido do seu povo. E porque ele ouve o gemido do seu povo, ele diz: eu resolvi descer para fazê-los subir. Isso não é extraordinário? Como o nosso coração às vezes se esquece de quem é Deus de fato, de quem realmente está operando nas situações. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida, os nossos planos, as coisas que nós intentamos não darão certo, porque fulano que tem o poder para isso não vai agir em meu favor, porque ciclano não vai fazer, porque tal instituição não vai fazer, porque o governo não vai fazer, porque as pessoas não vão mudar, porque isso, porque aquilo. Mas o que faz as coisas acontecerem é um Deus que diz: faça, e as coisas acontecem. O que move as coisas é o poder de Deus. E o que nós temos que nos preocupar é se de fato as nossas orações e a nossa confiança estão chegando àquele que nos ouve e nos atende, o Senhor nosso Deus. Vamos voltar para o texto, essa foi apenas uma breve aplicação. O que nós podemos aprender aqui é que é errado esperarmos justamente em pessoas e circunstâncias, nós temos que esperar em um Deus. E o Deus que se revela a Israel é primeiro o Deus Todo-Poderoso e depois é aquele que se apresenta como Yahvé, o Eu Sou, o Imutável. Você sabia que Deus não sonha? Sabia disso? Você tem ouvido falar por aí a respeito de um Deus sonhador que transfere os seus sonhos para as pessoas, para que as pessoas sonhem os sonhos de Deus. Sonhar, anelar, é condição do ser humano, que não tem condição de realizar tudo o que quer. Deus simplesmente não sonha, Deus simplesmente não anela, Ele planeja, decreta e as coisas acontecem da forma como Ele quer. E este é o Deus que está a favor do seu povo. Se Moisés tivesse isso em mente, talvez o seu coração continuasse firme no propósito de que a libertação não apenas era planejada, mas estava garantida pelo Senhor. Alguns textos na Bíblia nos mostram como realmente, ainda que o mundo se levante, ainda que os poderes se levantem contra Deus e seu plano, nada disso reduzirá ou desviará o plano de Deus um milímetro sequer, porque este plano foi estabelecido pelo Todo-Poderoso. Nós lemos no começo aqui do culto o Salmo 2. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no Salmo 2. O Salmo 2, versos de 1 a 4, é um salmo messiânico que fala a respeito de Jesus Cristo, logicamente, o ungido do Senhor. E este salmo fala do levante contra o ungido do Senhor, um levante que se deu e levou Cristo até a cruz. Mas você vai ver nesse salmo qual é a reação de Deus diante desse levante, diante desse motim rebelde contra o Senhor e contra o seu ungido. Observe o que diz o texto. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Qual é a reação de Deus? Olha aí, leia comigo. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Não há uma ruga de preocupação sequer no rosto do Senhor por causa dos levantes, dos motins, de qualquer conspiração contra Deus e contra o seu ungido. O autor diz que o Senhor acha graça disso. Acha graça da inutilidade dos homens que se levantam contra o plano de Deus. O Senhor zomba deles. Alguém já explicou que a figura aqui seria como um pai muito grande com o seu filho pequeno e esse filho pequeno tentando esmurrar seu pai. Então ele põe a mão na cabeça da criança e deixa ele se desgastar lá dando socos ao ar sem conseguir atingir seu pai. E é exatamente isso que acontece. Foi exatamente isso que aconteceu com todo o levante do Egito, do faraó. Naquele exato momento em que Moisés estava preocupado, querendo saber se o faraó iria ouvir, se ele ia deixar o povo ir. E o faraó, no seu esforço de amedrontar aquele povo, de tirar deles o desejo de adoração, todo aquele clima tenso que se deu no Egito, a respeito de faraó e do Egito, o Senhor estava rindo. Não havia preocupação. O plano caminhava exatamente para onde deveria ir. Outro texto que eu quero que vocês leiam também é Lucas, no capítulo 24, versos 17 a 21. Lucas 24, de 17 a 21. É aquela história de dois discípulos que caminhavam para Emaús, cabisbaixos, tristes, porque se lembravam que Cristo havia sido derrotado. Conta assim a história. Lucas 24, 17 a 21. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Só para os irmãos lembrarem, eles não sabiam que era Jesus falando. Jesus já havia ressuscitado, encontrou com eles, mas eles não tinham reconhecido Jesus. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Né? Eles estão preocupados, cabisbaixos. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus. Qual é a fonte da preocupação deles? Os fatos com Jesus, o que aconteceu com Jesus. E eles explicam: o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, olha aí, preste atenção nessa parte. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já está o terceiro dia desde que tais coisas já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Você percebeu a desesperança aqui? Eles tinham um plano que eles achavam que era o plano de Deus. O plano para eles é que Jesus iria assumir o governo de Israel de forma poderosa e iria remi-los do jugo do Império Romano. Esse exatamente não era o plano de Deus. o plano de Deus era justamente que o que aconteceu com Jesus tivesse acontecido. O plano de Deus era que seu filho fosse à cruz. Porque a redenção não era a redenção de Israel, mas era a redenção do povo de Deus, de todos os tempos e de todos os lugares. Mas por não entenderem isso, eles olharam para a cruz como sendo o fim. A contemplação da morte de Cristo, para quem não entendeu o plano de Deus, foi a derrota, foi a desesperança, foi o entristecimento, foi o retorno para viver a vida como ela sempre foi, lá em Emaús. E não continuar na esperança e no propósito que Deus já estabeleceu. E eles ainda falam assim, já é o terceiro dia, como quem diz. Enfim, acabou a esperança. Tudo isso, meus irmãos, todo esse desespero é por não entenderem o propósito de Deus. E eles nem podiam dizer que não era assim, que eles não tinham como saber, porque estava escrito, estava profetizado. Eles só não ouviram, ou não quiseram ouvir aquilo que não parecia interessante. Mas Jesus não deixou eles em suspense. Lá no mesmo capítulo 24, versos 25 a 27, o que Jesus diz então? Então, lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus não fez mais milagres aqui. Jesus deu uma lição de Bíblia para aqueles homens. Vocês estão com desespero de alma, vocês estão se sentindo derrotados, simplesmente porque vocês não querem crer no que está escrito. E Jesus foi um pouco mais duro, chamando eles de tolos, nécios, que talvez para nós não implique muito, mas na Bíblia, principalmente para pessoas que viviam sob os pressupostos do Antigo Testamento, só havia dois tipos de pessoas, né, só havia um tipo de pessoa digna da bênção do Senhor, eram os sábios, os outros eram os loucos, os nécios, aqueles que não temiam a Deus. E é justamente isso que Jesus fala, vocês são nécios, vocês não são sábios, porque não dão crédito ao que está escrito. É por isso, meus irmãos, que nós só sobrevivemos com fé, com esperança, diante do que acontece hoje contra a igreja, diante do levante que sempre houve contra Deus e contra o seu ungido. E quando essas coisas piorarem, a nossa esperança, a nossa fé, só se manterá se nós tivermos em mente qual é de fato o plano de Deus. E o plano de Deus está revelado na Bíblia Sagrada. Que não sejamos nécios nem tardos de coração, como foram esses irmãos indo para Emaús. Nem como Moisés, que se esqueceu do que era realmente o plano de Deus. Por falar em plano de Deus, volte então para Êxodo, porque nós precisamos ver qual é o plano de Deus aqui em Êxodo. Agora no capítulo 7, versos de 1 a 7. Qual é o plano de Deus, então? O plano de Deus, naquele momento, era justamente que o faraó não ouvisse. O faraó não vos ouvirá. Essa é a afirmação de Deus. Talvez tenha sido a resposta mais triste para Moisés. É como se dissesse assim, peraí, eu vim aqui para falar com o faraó e ele não vai ouvir. A missão já está com a notícia de que ela falhará. A missão não falha porque o faraó não ouviu. A missão tem sucesso justamente porque o faraó não vai ouvir. Este é o propósito. Então diz assim o texto, 7 de 1 a 7. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Agora observe, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Algo de novo aqui, algo que Deus ainda não tivesse dito para Moisés? Absolutamente não. Versículo 4, categoricamente, Faraó não vos ouvirá. Essa é a missão. Este é exatamente o propósito. E eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Na semana passada, nós lemos aqui, no capítulo 6, final dele, que toda a promessa de libertação e tudo o que Deus iria fazer no Egito tinha como propósito, no que diz respeito ao povo de Deus, mostrar para o povo quem era Iavé. Então Deus fala, e vocês saberão que eu sou Iavé, que eu sou o Deus de vocês. Os juízos no Egito e tudo que Deus vai fazer lá, no que diz respeito a Faraó, no que diz respeito ao povo do Egito, também é isso. Agora os egípcios vão saber quem é Iavé. O juízo de Deus começou. E o juízo de Deus não começa com as 10 pragas. O juízo de Deus não começa com nenhum sinal maravilhoso externo. O juízo de Deus sobre o Egito começa com esta ordem: Faraó não ouvirá. Ouvir e não ouvir, meus irmãos, faz toda a diferença. Ouvir e não ouvir faz toda a diferença. E nós vamos aprender nesses dias como é verdade isso. Pois bem, o faraó vai ser endurecido, não ouvirá, e por causa disso, a mão do Senhor pesará sobre o Egito. Em nenhum momento o plano chegou sequer perto de dar errado. Pelo contrário, apesar de Moisés e da sua incredulidade, o plano de Deus corria com extrema exatidão. Mais importante, seu cumprimento estava cada vez mais próximo. Esse fato do faraó não ouvir e começar a agir contra o povo, como vimos semana passada, é o start. É o anúncio de que as coisas estão chegando para o seu fim. Poucos meses depois, alguns meses depois disso, Israel estava fora do Egito, logo depois que as pragas se concretizaram. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês a respeito desse plano de Deus sobre endurecer e não fazer o faraó ouvir. Abra Êxodo 3:19. Êxodo 3:19 diz assim, palavras de Deus a Moisés, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é que nenhuma ação do faraó será determinante ou sequer influenciará na libertação. O que Deus vai fazer é obrigar o faraó a obedecer. Ele não fará de bom grado. Êxodo 4:21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante do faraó todos os milagres que pôs na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Este é exatamente o plano de Deus. E 6:1, que é o texto que começa toda a ação de Deus contra o faraó. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a faraó, pois com mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da terra. Meus irmãos, guardem isso no coração de vocês, porque isso é importante para a nossa própria realidade como igreja atualmente, da atualidade. Deus tem um plano para o faraó e para o Egito. O intento de Deus é matar os primogênitos do Egito. Esse é o plano. Tudo o que acontece antes é um enredo que vai levar para isso. Deus disse, Moisés, você vai dizer, lá no capítulo 4, vai dizer para faraó: você vai soltar o meu filho, se você não soltar, eu vou matar o seu primogênito. E é esse o intento de Deus, esse é o juízo de Deus sobre o Egito. O que vem antes disso é apenas enredo. O faraó que não ouve, os trabalhos que se multiplicam, um faraó arrogante, a incredulidade, o que quer que seja, tudo isso está contribuindo para que no final o juízo de Deus aconteça da forma como ele planejou sobre o Egito. E o início disso é que o faraó não ouça. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque a Bíblia nos diz que o intento de Deus sobre este mundo é julgá-lo. Que haverá um dia em que Deus estabelecerá um tribunal e nele todos, vivos e mortos, comparecerão. E diz lá que aqueles que não tiverem confiado em Cristo e se sujeitado ao seu senhorio, irão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Este é o juízo de Deus sobre um povo incrédulo. Isso não vai mudar. É isso que vai acontecer. E o que está acontecendo agora, e que acontecerá até lá, é o enredo que vai dizer aqueles que serão salvos, ou aqueles que continuarão na condição de serem condenados. E a diferença sabe qual é? Ouvir ou não ouvir. O juízo irá acontecer. É por isso que a palavra de Deus diz: ouça, ouça. O faraó não ouviu e teve que lamentar a destruição do seu reino e a morte do seu filho primogênito. Mas esse é o plano de Deus. Isso não vai mudar. Quando Cristo morreu na cruz, muitos pensaram que era o fim. A derrota. O mal venceu. O bem foi destruído. Satanás prevaleceu, mas Deus foi derrotado. João 19:30, abra sua Bíblia aí. Eu quero fazer uma aplicação no Novo Testamento a respeito disto. Deste plano de Deus que às vezes parece impor derrota ao seu próprio povo, e não é. Na verdade, é o enredo que conduz a vitória, libertação para os eleitos, juízo para os rebeldes. Talvez você já tenha lido esse versículo várias vezes, e talvez também você não tenha entendido de fato o que tenha sido dito aqui. João 19:30, leia comigo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Antes de Jesus morrer, ele fez uma afirmação. Qual foi? Qual foi? Vamos lá, com coragem. Qual foi a afirmação? Está consumado. O que significa isso? Acabou. Acabou o quê? Acabou Jesus? Acabou toda a esperança? O plano está consumado. O plano se cumpriu. Talvez muitos dos seus algozes, dos seus acusadores, tenham celebrado naquele momento. Acabou. Este aí não vai nos atrapalhar mais. E Jesus falou, nessa aparente derrota, eu acabei de vencer todos os inimigos. Está consumado. Se alguma coisa pudesse dar errado, daria até a cruz. Mas foi justamente no momento da humilhação, no momento que tudo parecia ter acabado para Deus, que de fato as coisas triunfaram. E o Senhor prevaleceu sobre os seus inimigos. Isto é o que diz que o plano de Deus jamais caducará, jamais dará errado, ainda que aparentemente nós pareçamos estar derrotados. Está consumado, disse Jesus. Uma aplicação breve, antes que nós entremos nas aplicações finais do texto. Deus não permitiu que o faraó ouvisse Moisés. Deus não quis isso. E este era o plano. O desejo do Senhor, de Yahvé, naquele momento, era punir o Egito e, por fim, a sua maldade e prepotência. Por isso, tirou do faraó a única coisa que poderia salvá-lo, ouvir a palavra de Deus e se arrepender e, então, ser salvo. Como eu tenho dito, a diferença fará para aqueles que ouvem e para aqueles que não ouvem. As 10 pragas poderiam ser evitadas? Poderiam. De que maneira? Se o faraó ouvisse? Se o faraó simplesmente ouvisse? O juízo de Deus para alguém pode ser evitado? Poderia, né? Se as pessoas ouvissem a Deus, aceitassem os seus conselhos, submetessem-se à sua vontade. Mas não é assim. Algumas pessoas simplesmente não ouvirão. Que não seja o caso de nenhum de nós aqui. E aí eu quero fazer algumas aplicações sobre isso. Porque quando você estiver mergulhado nas pragas do Egito, você precisa lembrar que tudo aquilo aconteceu porque o faraó não ouviu. A primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos é a seguinte: o juízo de Deus começa quando as pessoas não ouvem. O juízo de Deus começa quando as pessoas não ouvem. Romanos 1, abra sua Bíblia, por favor, 18 a 28. Romanos 1, 18 a 28. Observe aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Você entender aqui esse primeiro versículo, diz que Deus está irado contra o mundo porque as pessoas, elas suprimem a verdade. E que verdade é essa? A verdade de Deus, para favorecerem o quê? A injustiça. Deus está irado porque as pessoas estão suprimindo a verdade, escondendo a verdade clara, objetiva da palavra de Deus, para poderem viver de maneira injusta, ímpia. Em outras palavras, e contextualizando para o que estamos falando aqui, a ira de Deus se manifesta porque as pessoas não estão dando ouvidos à palavra de Deus, e justamente não dão ouvidos à palavra de Deus, porque querem viver de maneira ímpia. E o que elas preferem? Fazer Deus calar-se. Por que as pessoas simplesmente não vivem com seus pecados? Elas precisam convencer os outros de que seus pecados são certos. Por que que as pessoas não simplesmente assumem uma conduta de vida e continuam nessa conduta sem precisar brigar com quem não aceita isso? Por que as pessoas têm que suprimir a verdade para terem paz em seus pecados? Não dá para viver na injustiça quando se tem justos, quando se tem um padrão de justiça estabelecido, quando se tem um legislador moral que diz o que é certo e o que é errado. Simplesmente não dá, é incômodo. A verdade posta no coração, a lei escrita no coração, denuncia o tempo todo a consciência dizendo: você está errado. Então o que as pessoas fazem? Não dão ouvidos. Suprimem a verdade para poderem viver na pocilga do pecado. E a Bíblia diz que justamente, com muita justiça, Deus está irado por causa disso. Segue o texto então. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Observe uma coisa. Deus não impediu ninguém de ouvir. O texto está dizendo aqui que as pessoas não ouvem, porque não querem. Está aí, e elas não querem ver. 21, e elas são indesculpáveis por causa disso. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A idolatria entrou, contudo, no meio das pessoas. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Deus está irado contra o mundo. Como é que esta ira se manifesta? Em juízo. Quais são os juízos de Deus? Aí você vai ver aqui o que significa endurecer uma pessoa. O que significa fazer uma pessoa não ouvir. Versículo 24. Diz assim: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. O entregar aqui é uma sentença. É como alguém que entrega um réu para o meirinho a fim de que ele coloque na prisão. A Bíblia está dizendo aqui que por conta dessa negação da verdade, de não querer ouvir a verdade, Deus abriu mão. Deus simplesmente desistiu. Deus falou: agora você pertence à imundícia. Ela será a sua escravidão, ela será a sua prisão. Deus entregou tais homens à imundícia. E aí sai dizendo a série de consequências dessa entrega de Deus. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Deus falou: olha, segue o seu coração. Conselho próprio do mundo, né? Segue o seu coração. Agora você está entregue. A terrível coisa que aconteceu aqui é que Deus deu liberdade a essas pessoas, a liberdade de viverem como elas querem viver, segundo os seus desejos, as suas paixões infames. E aí segue o texto dizendo todas as consequências disso. Finalmente, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ou seja, por não quererem ouvir e ver o que está patente, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O juízo de Deus começou sobre o mundo a partir do momento em que Deus entregou as pessoas a elas mesmas, aos seus próprios corações. Quando Deus diz que vai endurecer o faraó, nós veremos nas próximas pragas, Deus não fez nada para mudar o coração de faraó, a fim de que o coração de faraó se tornasse duro. Deus não agiu ali. Deus simplesmente deixou de agir ali. Deus tirou a sua graça. Deus tirou qualquer elemento que pudesse sensibilizar o coração de faraó. Ele simplesmente deixou o faraó entregue a ele mesmo. E o que é o homem sem a graça de Deus? O que é o homem sem uma intervenção divina em seu coração? Nada, além de um ser endurecido, cego, surdo, incapaz de fazer o bem. Entregue a sua imundícia, entregue a paixões infames, entregue a uma disposição mental reprovável. É triste. É assim que começa o juízo de Deus sobre o mundo. O juízo de Deus começa quando pessoas não ouvem. E eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. Você ouve, você tem aberto seus ouvidos espirituais, você está exposto à palavra de Deus dominicalmente, certamente faz leituras, certamente lê a Bíblia. A questão é, você ouve? Ou você, como faraó, tem contato com o profeta de Deus, tem contato com a palavra de Deus e simplesmente suprime a verdade para continuar a viver da forma como você sempre viveu? Eu devo, como pastor, lhe advertir: se esta é a realidade, você está sob juízo. Você está sob juízo. Porque não ouvir o que está sendo dito é um juízo de Deus. Ele não fez nada diferente em seu coração. Ele apenas está afastando de você a graça que permite que você ouça. Ele está deixando que você faça o que sempre quis fazer. E é triste, meus irmãos, quando nós entramos e saímos da igreja o tempo todo sem ouvir a voz de Deus. Sem chegar à conclusão de fato que eu não tenho respondido ao que Deus tem falado comigo. Eu não ouvi. Entrou no ouvido, mas eu não ouvi. Você ouve? Responda para você mesmo isso. Segunda coisa. Nos últimos tempos, as pessoas não darão ouvidos à palavra de Deus. Meus irmãos, a obra missionária, as exortações, eles não são orientados pelo sucesso que é medido por conversões, por igrejas que enchem. Ele é medido pela fidelidade em se pregar o Evangelho, pela fidelidade de anunciar o Evangelho na íntegra como foi dado por Deus. Porque se for medido pelo sucesso das conversões, chegará um momento que nós não vamos querer mais pregar o Evangelho. Porque a Bíblia nos anuncia que o fim dos tempos, ele terá como característica a apostasia e o fato das pessoas não quererem ouvir a palavra de Deus. Eu vou ler um texto aqui. E enquanto nós vamos ler esse texto, 2 Timóteo 3, 4, de 3 a 4, olhe, pare e pense um pouco na realidade de hoje e veja se isso aqui não é verdade. Poderia ser a descrição do nosso tempo, no que diz respeito à relação das pessoas com a palavra de Deus. Vamos ler juntos? 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É uma descrição do nosso tempo? É ou não é? É. me encontre alguém que esteja realmente disposto a ouvir a sã doutrina, a Bíblia como ela é. É difícil. Agora, meus irmãos, ouvir as mensagenzinhas, água com açúcar, que estão nos rádios, nas televisões, as fábulas, tem coisa que é tão encantada que parece conto de fadas, realmente. São verdadeiras fábulas. É na fábula que o animal fala, é isso? É. Dá crédito à besta, dá crédito a cavalo, a jumento. Então, fábulas, anedotas espirituais que levam à morte. Você pergunta assim, como é que uma pessoa inteligente acredita nisso? Não é que ela acredite nisso. É porque isso lhe faz bem aos ouvidos. E eles querem que os mestres ensinem segundo aquilo que lhe faz bem, que lhe agrada, mas que não salva. Os últimos tempos serão tempos onde as pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina. Não vão querer ouvir a verdade. Elas vão querer ouvir histórias. Boas histórias. E não é à toa que temos pastores aí que são verdadeiros contadores de história e não pregadores da palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. A última aplicação, eu queria que você considerasse com bastante carinho por amor de sua própria alma. Se ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Hebreus 3, de 7 a 8, nos fala assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação do deserto. Meus irmãos, o que fez diferença para o Egito e para Israel? Ouvir. Ouvir. O que fará diferença no último dia? Ouvir. Mais uma oportunidade. Mais um dia. Se você ouviu a voz de Deus, não endureça o coração. Não crie aí uma explicação plausível para você não tomar isso com temor. Não crie uma justificativa racional para dizer que estas coisas não são verdades. Não crie uma desculpa para você mesmo para dizer que isso não se aplica à sua vida. É assim que o endurecimento acontece. Nós temos sempre boas razões para não ouvir a palavra de Deus, para dizer que ela não se aplica à minha vida. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Esta é a diferença entre a vida eterna e a morte eterna. Isaías. Abra sua Bíblia lá. Nós vamos ler juntos para encerrar este sermão. Isaías 1, 19 a 20. Você quer ler comigo? Vamos ler juntos. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Só para explicar, isso aqui é o anúncio do cativeiro para Israel. Israel acaba essa história. Cativo, subjugado a outra nação, os seus muros destruídos, seu povo escravizado, suas mulheres abusadas, seus filhos vendidos, a terra devastada. Por quê? Porque eles se recusaram. Vamos ver de novo o começo, eu quero que você guarde no seu coração. Verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Que Deus nos faça ouvir. Amém? Curve sua cabeça. Ore ao Senhor.